A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Bem-vindos, estou feliz hoje, porque eu tenho certeza que ele ia adorar assistir a sua própria vida, como está contada no Filmaços de Silvio Guindanes. Ele ia rir de chorar, ia chorar da própria graças e rir da desgraças. E mais importante, a mãe dele ia adorar, a dona Malvina, que é tão protagonista da história quanto eles. Eu torço muito, seria tão bom que a bilheteria de Mussum, o Filmes, fosse tão grande quanto a excelência de sua realização. É um dom de capricho.
Ô, negão, sabe dizer se aqui passa o 258 para a Praça 15?
Com todo respeito, senhor, negão é o seu Passades!
Então, para celebrar o lançamento desse acontecimentos cinematográficos, hoje nossa conversa é com os dois cavalos em que Mussum esbaixou, dois atores em estado de... Um já tem a graça como nome, o outro vive Mussum quando ainda era marcial, cabo da Aeronáutica. Bem-vindos, Yuri Marçal e Ailton Graça.
Que apresentação.
Não é?
Nossa, apresentação falando todos esses is, eu não consigo fazer igual você.
Como
fez, não?
Eu aprendi com vocês.
Estamos aqui no Biausis.
É. Vou começar com mais velhos is, tá?
Por favor.
Você hoje está com 59?
59
60
anos.
Em 24?
64, é.
Quer dizer, você é de 64,
64
vai fazer 60,
isso.
Nasceu no ano maldito.
No ano maldito.
Escuta, o Mussum morreu muito jovem, com 53
é.
Depois de fazer um transplante de coração.
De coração.
Você conheceu o Mussum pessoalmente?
Não, eu não tive essa felicidade de conhecer, né, de conhecer o Mussum. E eu fiquei já feliz que você começou a falar que ele morreu do transplante de coração. Porque existia toda uma falácia, um fake news em cima dessa questão, dizendo que ele morreu de cirrose. Ele não morreu de cirrose. Ele morreu de um transplante de coração. Ele tinha um coração grande, né? Grande.
Em todos os sentidos.
Em todos os sentidos, né? Porque a generosidade dele...
Mas a cirrose, eu acho que devia ser muito associada ao mé do Mussum personagem.
Do personagem.
Não é, também não é... Mentira que ele bebia. Ele bebia.
Não, bebia.
Bebia.
É, ele
no
bebia,
filme, aliás, isso está presente.
Está presente. Inclusive, ele começou a beber um pouco mais porque ele tinha uma dependência afetiva e amorosa com a mãe. Então, quando a mãe partiu, eu acho que essa questão da depressão, né? A questão da depressão fez com que ele bebesse um pouco mais.
É. Yuri, você tinha um ano quando o Mussum morreu. Então... Cara, primeiro eu fico tentando imaginar para a sua geração o que é o Mussum, porque você não viu como criança os Trapalhões.
Exatamente.
E tal.
É, não, eu tenho uma... Como ficou reprisando muito, né? Eu tenho alguma memória afetiva muito grande de assistir os Trapalhões ainda e tal. Eu lembro que às vezes reprisava antes de ir para a escola, nos domingos também. Então, eu fui saber, na verdade, que o Mussum tinha falecido já... Pô, era, né, bebê, quando eu já estava adolescente. Porque eu via tanto,
pra
né?
Ele, reprisava, pra você, assim, quando... ele era um cara vivo.
Exatamente. Aí depois que, não, é, Yuri, é reprise e tal. Isso já foi gravado há um tempo.
Mas, pra a rigor, você não faz o Mussum, ele faz o Mussum, você faz o Carlinhos.
Exatamente, Carlinhos não é correto.
E pra esse, não tem esse material iconográfico.
Exatamente.
Como é que você foi conhecer?
É, cara.
Ou você inventou?
Não, foi um desafio grande, porque a gente não tem exatamente nesses, né, registros de vídeo e tal, de imagem. Então, eu fui me baseando muito nos registros mais antigos possíveis que a gente tem dele, para poder ter essa construção e principalmente ouvindo as pessoas que conviveram com ele, né? Os filhos mais velhos, as pessoas até da velha guarda, a galera que conviveu com ele lá no Morro da Mangueira. Então, ouvindo esses registros, ouvindo essas histórias, você vai imaginando, absorvendo e aí vai trocando com o que você já observou dele, trocando muito com o Ailton, com o Tauã, ouvindo muito do Silvinho ali para a gente chegar nesse produto.
Você ficou bom no Reco-Reco, né?
Então, fui, a gente fez aula.
Eu tenho, parece fácil.
Não, exatamente.
Pra tocar direito.
Ainda mais como ele tocava, né? Que era, pô, era único. É. No teste já, eu tenho um percussionista na família, então no teste já pro Mussum, já liguei pro meu primo, falei, qual é, Bigu, você tem um recorde aí? Ele falou, tem. Falei, cara, vem aqui em casa e me ajuda que eu vou fazer um teste pro filme aqui. Eu já quero fazer ele fazendo uma gracinha legal no recorde. Eu tenho um vídeo musical legal, já fui ensaiando ali.
Porque depois a gente vai falar de novo do originais, mas os caras cantavam, dançavam e tocavam. tocava instrumento, tudo ao mesmo tempo e bem.
E bem,
tudo que eles faziam. Bem.
Enquanto a gente estava bebendo esses enlatados americanos, Whitney Fire, o Jackson 5, né? Que todos eles cantavam e dançavam. E a gente estava tentando ver como é que era o produto brasileiro mais conhecido, que é o samba, né? E os originais do samba inaugurou essa maneira de fazer tudo dançando. Né? A gente até ria, falava, gente, o Rubão tá dançando e coreografando com um surdo, né? Que é o instrumento mais pesado.
Cantando.
Afinadíssimos.
Isso é impressionante.
Todos eles, todos eles.
Vem cá, essa dupla situação aparece. Você vive isso, essa coisa de ser ator e sambista, não. O ator é o ator. O sambista ficou no passado.
Não, no meu caso...
Porque você é presidente de escola?
Eu sou presidente de uma escola de samba, da Lava Pés Pirata Negro. É a mais antiga em atividade de São Paulo, 87 anos. É a mesma coisa, eu não vi... Eu tenho esse dilema, o meu empresário Roberto já perguntou. Se eu tivesse que escolher entre o Lava Pés e atuar... Né? O que, que eu escolheria? Eu falei assim, tem que misturar, porque eu vou viver fazendo os dois sempre. Não dá para desassociar. Eu acho que esse dilema que o Carlinhos tinha e teve até ele virar o Mussum, foi a importância gigante da Dona Malvina na vida dele, para dar para ele um sentido e uma direção, e dos amigos do Originais. O Bigode foi fundamental para dizer para ele, não dá. Não dá mais para você continuar aqui no grupo, tu tem...
Porque
tu
ele palhaço. Não ia conseguir...
Não ia conseguir dar conta.
E você sabe que esse cara é palhaço também, né? Palhaço...
Coisa muito bom,
palhaço,
dos melhores.
Né? Qual o nome do seu palhaço?
Era Gibi, no começo, Gibi em homenagem ao palhaço do Benjamin de Oliveira.
Sim, o primeiro palhaço
negro, brasileiro, né? Foi ele, o negro.
O primeiro de todos.
A gente tem dúvida se foi ele, né, o primeiro palhaço negro, se foi ele, ou Chocolat na França, que são os dois palhaços que a gente tem registro, né, de terem sido palhaços negros, que todo mundo ficou... espantado com a história, né?
E aí você virou o Gibi por causa do...
Por causa do Benjamin de Oliveira, né? E eu fiquei durante anos dentro do circo Escola Picadeiro, fazendo meus números. Eu era palhaço, trapezista e atirador de faca, né? A única habilidade que eu perdi foi a de atirar a faca, né? E isso é um elemento que me ajudou muito também na construção desse personagem, do Antônio Carlos. Porque o Mussum só podia ser vivido pelo Antônio Carlos mesmo, né? A gente teve o atrevimento... Ele é tão grande que precisou de três atores, né? Yuri Marçal e Elton Graça para viver. Precisou de duas mães, Cacau Protásio fazendo Dona Malvina
e Neuza Borges
arrebentando fazendo Dona Malvina, né?
Mas o Carlinhos, o Mussum, foi um personagem criado pelo Antônio Carlos, na sua opinião, na opinião de vocês?
Ah, foi. Sim, foi criado. Sim, sim. Ele não foi batizado com esse nome, que aí precisou do grande Otelo chegar e dar nome para ele. Porque até então era o Carlinhos do Reco-Reco. E aí, numa brincadeira de palco, o grande Otelo chamou ele de Mussum e ele não gostou.
O que aí consagra o apelido. Na hora que o cara não gosta...
Exatamente. Ele não gostou, aí pegou o apelido. Né? E quem deu essa terminologia em Is... Foi genial, Chico Anísio.
Chico Anísio.
Né?
Chico Anísio.
Dá licença, Chico, dá licença. Desculpa, só uma dúvida que pintou aqui. Isso aqui tá certo mesmo? É tranquilis ou tranquilo?
Olha, negão, eu já expliquei. Você só tem três expressões pra ganhar vida aqui. Tranquilis, como de facto, e não tem problemas.
Tranquilis, como de facto, não tem problemas.
Muito bem.
Então é só isso. É só falar o final da palavra com is.
Exato.
Tá, tamo. Que tem graça isso, seu Chico?
Com você falando, tem.
E se eu tiver que falar pena?
Agora você tá começando a entender.
Ui, cacete!
Não, e a gente sabe que também que é um personagem porque ele, na vida dele, ele era brincalhão com a família, com as pessoas que eram próximas, mas normalmente ele era um cara sério, né?
Muito sério.
Muito sério. Muito ele sério. Tinha coisa ainda do militarismo, né? Muito, muito
cisudão.
Pois é, o cara para chegar a cumprir as ordens, digamos assim, de Dona Malvina, ele teve que ter muita disciplina e rigor. E ele cumpriu e se formou.
Exatamente.
E foi o que valeu muito para ele. Mas vamos lá, todo drama precisa de um conflito. Qual era o conflito do Mussum?
Não, eu acho que ele sempre se deixou ser guiado, né? Ser guiado, né? E o maior conflito dele, na minha opinião, esse filme também... Poderia se chamar Dona Malvina e seu filho Mussum.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Dona Malvina e seu filho Mussum. Por quê? Eu acho que o maior conflito dele era essa dependência afetiva, né, e da condução da mãe dele. A mãe dele era tudo para ele. tudo para ele. Então, na medida em que ele ia avançando, mesmo com as relações afetivas, dentro do grupo, as relações amorosas, a mãe sempre foi o grande pilar do Mussum. Então, esse foi o maior, acho que o maior medo dele era perder essa mãe.
Então, o conflito dele... Freud explica, Édipo não resolvido.
E tinha, eu acho que tinha uma coisa também da questão da indecisão, né? Porque nas três fases do Mussum no filme, a gente vê, isso foi real na vida dele, a indecisão de tomar uma escolha de tomar uma decisão para a vida dele. Então, no início, a gente já vê o Tauan ali naquela coisa de, pô, quero ficar aqui curtindo esse samba, né? Quero jogar meu futebol na rua, mas tem que ir para a escola.
Cena inicial, o Tauan está em cima do muro. Exatamente. Tem o samba de um lado e a mãe do outro.
E a mãe do outro.
Ele já está dividido ali na hora de buscar a bola.
E quando chega essa divisão se produz através da vida dele, ele está sempre
entre militarismo, né, aeronáutica com samba, e depois o samba com humor e tal, e isso reproduzia na vida dele pessoal também. Então isso eu acho que é um conflito também da história do...
Bem observado.
Vem cá, vamos lá para casa tomar a saideira?
Bora, menino! Bora, bora! Bora!
Não, eu não posso. Eu não posso. A minha mãe funciona igual relógio, eu tenho que sair cedo.
Então corre, já são 20 para as 7.
O quê? Certo. Mas tá escuro ainda!
A gente tá na boate, né? O animal!
O roteiro do excelente, do sempre competente e afiado Paulo Cursino tem sinais que vão anunciando essa formação do Mussum, desde como o Ailton falou, do trabalho extraordinário. Ó, Zeca Pagodinho ligando, cara, não acredito, cara. Peraí, vou atender.
Pelo amor de Deus.
Porra, Zeca. Tô gravando aqui com Ailton Graça, o Yuri Marçal e o Mussum. Quer falar alguma coisa?
Salve, Zeca! Zeca Pagodinho!
Ô, Ailton!
Fala, meu irmão!
Como é que tu tá?
Eu tô bem, morrendo de saudade de você, Zeca.
Tô bom também. Ô, vem cá. O Mussunzinho tá aí contigo,
Não, tá o Yuri. Tá o Yuri Marçal.
Não tá o Tauan, não.
Não tá o Tauan, não.
O meu filho falou que nós fomos convidados pro lançamento do filme do
Mussunzinho.
Rapaz, você tem que ir, Zeca. Tá muito bonito o filme. Então, você conheceu o Mussum, Zeca?
Ele gravou duas músicas minhas.
Mas com você no estúdio?
Claro.
Qual música? Qual música, Zeca?
Gravou Chiclete de Hortelã e Nego Junca, Minha e do Arlindo.
Olha, rapaz. E aí, vocês beberam o quê, você e ele?
Nessa época, não tomava muita cerveja, né?
Muita cerveja, né?
É. Ele era engraçado pra caralho.
Ah, isso a gente sabe. Pô, Zeca, eu vou te ligar. Tô aqui no meio da gravação. Então, manda um beijo aí geral, hein?
Beijo, Zeca! Beijo!
Pô, só podia, cara. Eu não acreditava.
Se fosse combinado, não dava certo, né?
Que maravilha, Bial!
Deixa eu voltar. Cara, assim, então, teve a mãe do Mussum, que o amor dela, o que ela apostava nele, deu autoconfiança pra ele. Aí tem pequenos detalhes no roteiro. O professor negro, quando ele vai pra escola, ele olha e ele ganha...
E ele que tava sentado no fundo vai se aproximando.
Exatamente. E isso vai construindo uma autoconfiança nele. O próprio batismo, o grande Otelo te batizar.
Nossa senhora, pô. Gente.
Mas aí qual é o grande poder que ele ganha? Você ia falar isso, eu acho que você falou. O poder que a mãe dele cita para ele, que
Sim.
ele tem.
Não, eu acho que é isso, que é o que foi a parte do filme que mais emociona a gente, né? Que é a escolha, o poder da escolha. Isso é uma coisa que se reflete muito ainda na nossa geração, tanto que a gente se identifica, né? Pô, Ailton com 59 identifica a Malvina na mãe dele, e aí na história dele ali, eu com 30 identifico a Malvina na minha mãe, por isso que eu me emociono tanto com essa cena.
Mas você
assim
acha
como
que
Tauan também.
Você é um brasileiro negro da sua geração, tem mais chances de ter um poder de escolha do que teve a geração do Mussum?
Eu acredito que sim, mas ainda a gente tem muita coisa para caminhar, né?
A batalha é muito, muito, muito diária, né? Esse Exatamente. Bastão vem sendo passado já há muito tempo. Então teve aí lá o Grande Otelo passando esse bastão pro Antônio Carlos, pro Carlinhos, virar Mussum.
Você.
Teve Milton. obrigado. Teve Tony Tornado, Ailton Graça, chegando no Yuri. Então esse bastão é passado né, de geração em geração. Assim como é passado também né, no universo feminino, que a gente Isso. tem lá... Dona Léa Garcia, Dona Ruth de Souza, sendo, passando de geração até chegar a Thaís, até chegar a muita gente. E aí a gente vai... São pequenas conquistas que a gente tem. Isso também acontece no cenário musical. Né? São pequenas conquistas que dão pra gente um pequeno respiro. É um pequeno respiro. E no caso ali, quando eu falo dessa questão da Dona Malvina, é porque era uma mãe solo, sem a participação masculina na criação do Carlinhos.
O que é que eu tenho que ir pra fundação, mãe?
Filho, lá você pode ser quem você quiser. Você pode ser médico, advogado. Você pode até entrar pra marinha, pro exército, pra aeronáutica.
Jogador de futebol?
Não, jogador de futebol não. Que isso? Jogador de futebol, meu filho? Não.
Mas não é o que eu quiser?
Não. Tem que querer o que eu quero. Filho tem que querer o que mãe quer. A gente pode até querer junto, mas não o que você quer.
Mas eu não vou te ver nunca?
Vai, vai. Todo final de semana. Eu prometo.
Eu vou sentir sua falta.
Eu também. A gente acostuma.
Pensa, mãe.
Deus te abençoe, meu filho.
O filme foi consagrado no Festival de Gramado. Foi melhor filme pela crítica, pelo júri popular. Melhor trilha musical, salve Max de Castro. Melhor atriz coadjuvante, Neuza Borges. Ganhou tudo. E como a gente disse, o personagem do Mussum é tão generoso que deu prêmio para dois atores, entendeu? Vamos ver as imagens do Canal Brasil que transmitiu ao vivo a premiação do Festival de Cinema de Gramado.
Melhor ator coadjuvante, Yuri Marçal, por Mussum, o filme.
Então, quero agradecer nesse momento a minha mãe, que eu sei que ela, mesmo sem estudo, ela batalhou muito para eu ter oportunidade de eu fazer o que eu quiser, para eu poder ter o direito de escolha. Eu escolhi ser ator e, como eu disse no início, eu não pretendo ser nem um pouco modesto. Eu sou bom ator pra caralho. Laro Exu.
E melhor ator... Aí, com graça, por Mussum.
Esse filme é um filme ancestral, que fala de um ancestral nosso. E tem muita gente bacana, bacana. Faça um pacto conosco, desde que a gente conte a história de muita gente preta no cinema, porque isso é também para nós, é a representatividade do griô, que é contar a história. Nos deixem viver. É só isso, tá bom? É
isso. Uhul! Assino embaixo, aplaudo, falou e disse. Vem cá, onde é que vocês guardaram os quiquitos? Onde é que você guardou o seu quiquito?
O meu quiquito, eu cheguei em casa e não tinha a menor ideia onde ia guardar. Eu tenho ali toda a minha santeria, eu tenho muita Nossa Senhora, tenho meus orixás, meus senhorzinhos ali. E eu coloquei junto com Nossa Senhora, né? Deixei ali junto com Nossa Senhora no meu altar. Aí minha esposa passou do lado e falou, pronto. Agora nós temos o santo quiquito aqui em casa.
São quiquito, demorou.
O meu fica em cima da televisão, assim. Eu, às vezes, eu tava conversando com a Ailton ontem, às vezes a gente tô deitado no sofá, assim, eu falo, meu Deus, isso aconteceu mesmo, né? Tá aqui na minha frente, aqui o quiquito. Fica em cima da televisão, onde eu deixo as premiações que já ganhei.
Vem cá, como o maestro Silvio Guidani não ganhou um prêmio de diretor, ganhou de melhor filme, mas vamos dar os créditos para ele. O que é o maestro? Quem é ele, o Silvinho?
O Silvinho teve uma condução maravilhosa. Ele propôs para a gente, como trabalho de pesquisa e de verticalizar a nossa imersão, ele propôs alguns laboratórios que foram muito importantes para a construção desse trabalho. Eu nunca li as cenas que eu ia gravar. Eu li as cenas do Yuri e a do Tauan. E o Yuri lia as cenas do Tauan e as minhas. E o Tauan lia as do Yuri e a minha.
Que então, bela sacada.
Ele sacou isso, que era importante para poder criar uma linha de...
Um tom comum a todos.
Fez assim com a Dona Neuza e com a Cacau também. Inverteu. Então a gente ensaiava, mas eu não vou gravar isso. Ele é importante.
E era muito interessante que às vezes a gente começava a perceber que a gente tava pensando dentro do personagem, pensando igual.
Pensando igual.
Então, pensando
o
igual,
gesto, a gente, a máscara, o gesto, igual,
exatamente,
riso,
três jeitos e tal. Aí eu ia assistir o Ailton gravando, acabava a minha gravação, assistia o Ailton ali, ficava vendo e tal. Eu já tinha a cena dele decorada, porque eu já tinha estudado a cena dele toda. E aí eu pensava assim, pô, se eu fosse fazer essa cena, acho que eu ia fazer dessa forma. E aí o Ailton fazia da mesma forma. Caraca, eu tô no caminho certo, cara, então, que legal.
Vou mostrar uma cena que ilustra bem essa sincronia entre esses dois, que é justamente quando tem uma passagem de tempo, mas de um jeito muito engenhoso, assim, ó, rápido como um reflexo.
Quem é você que não sabe?
Como todo filme brasileiro, tem que ter a participação do Stepan.
O Stepan.
Se não tem Stepan, não é filme brasileiro.
É filme brasileiro.
Mas tem que ter Stepan. Vem cá, você fez intervenções objetivas para ficar
eu fiz, cara do Mussum.
O que você aprontou?
É porque assim, como eu venho da época do palhaço, eu sempre gosto de maquiar para poder fazer uma transformação. Foi assim com a Shanna Summer, né, que eu ficava 2 horas sentado para fazer aquela caracterização na novela Império. E não foi diferente aqui no Mussum. Quando a Mary Pim virou a nossa maquiadora, falou assim, Ailton, vamos fazer uma coisa nova aí? Vamos ver se a gente faz uma harmonização, né? Eu falei, vamos, eu me deixo levar por essas coisas. Uh-huh. Falei assim, vai subir a sobrancelha tua, vai abrir um pouco teu olho, bora fazer, bora. A gente foi no Dr. Fábio, ele começou a fazer uns
estudos. Botox também?
Botox, eu falei, faz aí.
Quer dizer, a ideia era rejuvenescer você?
Eu tenho, o meu olho é muito apertadinho.
Sim.
E o do Mussum é
exatamente
um olhão.
Exatamente, o contrário.
É o contrário. É. Então foi feita uma intervenção para ampliar, né, um pouquinho o meu olhar, criar um pouco mais da bochecha que o Mussum tinha. Né? Aí depois também veio todo o pessoal do cabelo, porque eu não tenho cabelo, eu tive que criar um cabelo também, uma estrutura.
Você tá com o cabelo ali, cara.
Tô com o cabelo.
É peruca? É,
o cinema, ele é uma arte coletiva igual o teatro, né? Ele tem essa carpintaria. E a gente, eu acho que, e aí volta a falar do maestro, do Silvinho, ele conseguiu unir uma equipe muito legal para construir isso de forma coletiva. Então, o figurino de época do Yuri na aeronáutica, sim, é uma coisa gigante, a nossa de originais, os modernos. Então, ele também conta um pouquinho a história através de toda essa produção em volta do filme.
Não, e ele conseguiu reunir um elenco que, gente, é uma loucura, pô. É, você vê o Baurac fazendo Cartola, e é o próprio Cartola, assim. Sabe, uma galera, Dona Neuza, todo mundo que ele conseguiu juntar para contar essa história, ficou muito bonito.
Ô, da Poltrona! Lembra dos Trapalhões? Olha só, a gente vai ver agora um esquete dos Trapalhões no filme e um no programa original.
Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou o chucalho aqui mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabidela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena e da chucalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Não vadeia Clementina.
Fui feita pra vadear.
Não, não vadeia Clementina.
Fui feita pra vadear. Eu vou
vadear, vadear, vadear.
Eu vou também. Vou vadear, vou vadear, vou vadear. Eu também vou. Vou vadear, vou vadear, vou vadear. Eu também vou.
Tinha até um cachorro saindo dali. Que barato, meu Deus.
Vem cá, Yuri, agora tá uma revelação aqui só para nós. Em que terreiro que o Mussum baixou, né, em você, hein? O Mussum baixou em você, né?
Ah, ô, meu irmão, é bom. Ontem eu estava conversando com uma das filhas dele, né? Com a filha do Mussum. E eu tinha essa pergunta para fazer para os filhos. Eu ainda não consegui fazer para o Augusto. Fala assim, cara, Qual era o orixá dele? Porque ele era da Umbanda, né?
Ah, então.
Ele era da Umbanda.
Eu soube disso durante as gravações.
Ele era da Umbanda,
mas ele fez, chegou a fazer algumas obrigações no, no Candomblé e ele era de Airá.
Jairá,
Xangô.
É, eu soube disso, eu acho que eu quase morri no teste.
Nossa, cara.
Ele é uma qualidade de Xangô. É meu filho, Xangô, era.
Sim, sim, meu filho também é Jairá. Bacana. Por isso que eu soube disso.
E é doce, né?
Sim, sim,
sim. É a doçura que tem do...
Eu sou... Os filhos dele mesmo que me falaram. Falaram, cara, eles me viram com machado assim e falaram, você sabe que meu pai é Jairá, né? Eu falei, sério?
Agora... Por aí vocês chegaram ao Mussum pelo espírito, né? Pelo que funciona na ausência. O espírito tem uma definição de espiritual, né? Sim, sim. É o que funciona na ausência, não precisa estar presente.
Exato. Então, nesse aspecto, eu realmente pedi ajuda a tudo. Durante 10 anos eu sempre acendia minha velhinha, deixava a velhinha acesa, numa hora, tem que sair esse filme, eu quero esse filme, meu pai.
Foi
Me
isso,
dá essa graça. Eu pedi muito mesmo. Pedi, vou... Claro que eu pedi.
Pedi
a meu pai Oxóssi para trazer uma luz nesse sentido. Mas tem uma coisa que foi fundamental, além de ler o livro, além de passar por todo esse processo de laboratório proposto pelo Silvinho, foi assistir alguns programas, tá? O programa que tinha na Cultura...
Ensaio.
Aquilo para mim foi fundamental.
Fernando Faro.
Exatamente, Bel. Ali você vê o Antônio Carlos despido dos originais do samba... Uhum. E despido do Mussum. Então você vê um outro timbre de voz. Você vê uma outra coisa no diálogo com Antônio Carlos. A ausência da mãe já aparecendo, a necessidade. Então o jeito que ele fala ali tá numa sintonia mais, mais afetuosa e sem se amparar.
Ele tá sem defesa.
Ele tá sem defesa. Ele tá vulnerável.
Exatamente.
É vulnerável. Exatamente. E aí, nesse lugar, eu falei, gente, dá para pensar um pouco disso. Esse é o cara que ninguém conhece. Porque todo mundo faz uma pesquisa aí nas redes sociais, ela vai chegar no Mussum, vai chegar nos originais do samba, é capaz de chegar até no moderno, é difícil chegar na aeronáutica, né? Mas essa informação do reco-reco aparece, tal. Mas aquele cara falando daquele jeito, com aquele timbre de voz, ele não tem, ele não está em lugar nenhum da nossa memória. E foi o caminho que a gente tentou mergulhar na nossa imersão.
Para você foi ainda um pouco mais misterioso. Você teve acesso, por exemplo, a fotos, diários, álbuns de família?
Teve algumas fotos que a gente conseguiu. A equipe, a produção foi maravilhosa nisso. Aí conseguiu trazer essas fotos até para entender como é que ele estava, de fisionomia mesmo, de peso, de rosto, as roupas que ele vestia. Fotos do casamento, né, com a primeira esposa, com a Leni.
Vamos ver agora uma cena... O filme todo tem muitas cenas comoventes, mas essa é uma cena especialmente comovente que fala de como uma geração leva a outra, a história do Brasil, a história negra do Brasil, e uma cena linda do Tauan Lucas Bandeira e da Cacau Protásio, Carlinhos e Malvina, na Escola da Vida.
Filho, chega por hoje, vai dormir.
Não, mãe, não acabou ainda.
Mas você não fez tudo já?
Eu fiz. Mas você não.
Isso.
Você tem que aprender também, mãe.
Quem disse?
O professor disse que ler e escrever é fundamental.
Que raio de palavra é essa?
Ah, não sei, mas parece importante.
Não sei se eu quero, não.
Eu te ensino.
Filho, eu me virei até hoje sem aprender. Pra que eu preciso aprender isso agora?
Porque burro preto tem um monte, mas preto burro não dá. Vem, vamos escrever avião.
Isso.
Avião.
Avião.
Isso, mãe.
Avião. Ai. A mãe escreveu avião, filho. Filho, ensina a mãe a escrever Malvina. Meu sonho é assinar meu nome.
Claro, mãe.
Essa cena derruba a gente até aqui.
E o filme é bolado com essa cena. O que o menino Tauan ensinou pra vocês?
Cara, gente...
Aprenderam com o garoto?
Muita coisa.
Ele é muito bom, né?
Esse menino iluminado, ele tem uma empatia, é natural pra ele.
Não, é um carisma, assim, ele é um sol, sabe? Ele
gigante.
Chama atenção demais, assim, positivamente. É muito bom, muito bom.
Agora, eu tava vendo a Cacau, vocês. Não quero discriminar ator que não faz comédia, mas comediante, quando é tirado da comédia para fazer tragédia, fica bom pra caramba. A mesma coisa não... Ao contrário, não é necessariamente, não funciona necessariamente pegar alguém que nunca fez comédia e botar para fazer.
E é engraçado que tanto dentro da própria, do meio artístico, né, e produtores, etc., quanto fora, a galera acha que a comédia é uma coisa à parte, sabe? É. Que normalmente quem o ator que faz bem comédia, ou que é comediante normalmente, ele não vai fazer bem o drama. E a própria Cacau, ela tinha esse receio, assim, porque muito tempo colocaram ela nessa caixinha de você faz comédia. Você... Maravilhosa. Uma comediante incrível. Mas aí você vê ela fazendo isso aí, você fala, poxa, olha aí. Eu acredito muito que pra você chegar na comédia, você tem que passar por essas sensações que o drama te dá, que a tragédia te dá.
Porque senão não tem graça.
Não tem graça. Exatamente.
Se você não levar a sério.
E tem que ser divertido. E tem que ser divertido também. Quando a gente, sei lá, eu fiz Otelo, né, no teatro. Era divertido. Chegar na hora final da morte, né, e o Otelo vai se matar, e ver as pessoas chorando. Né, e eu fazendo drama, falei, tá chorando, vai chorar um pouco mais agora. Né? Então vamos apertar. Então tem um lugar dentro da nossa cabeça que você olha e fala assim, vou forçar um pouco mais. Não, isso aí eu quero que ele saia carregado, desmaiado. Então eu vou fazer essa morte. Então tem um lugar.
A mesma coisa vale pra comédia? O pessoal tá rindo, vou fazer rir mais ainda?
Você aperta sim, mais.
Aperta mais.
Vai apertando, ri. Aqui, ó, nos stand-up, é isso que essa criatura faz. Ele vai no lugarzinho, quando ele atingiu aquele ponto, né, aquele núcleo mais sensível que é o coração, ele fala, vamos mais agora.
Que delícia, que sensação de poder. Nossa. Antes daquela cena final sua, que se passa na Mangueira, com a Alcione, a Mangueira do Amanhã, você recebeu a benção de alguém? Foi pedir a benção de alguém?
Meu Deus do céu.
Isso aí é complicado, né? Essa parte
eu tava todo caracterizado ali no morro, dentro da quadra da Mangueira, pronto pra fazer maquiagem. Tava, acho que colocando o microfone, microfonando e tal.
E já existia, desculpa, já existia uma atmosfera muito forte, porque era dentro da Mangueira, dentro da quadra da Mangueira. E aí era a última última gravação.
Aquilo foi pra cima.
Era a última cena que a gente tava fazendo e tal.
A gente já tava meio nostálgico.
Todo mundo ali se divertindo, assim, a gente brincando, fazendo aquela folia, aquela fusarca, né, que o nosso maestro conduz, vamos falar que ele também é bagunceiro.
Exatamente.
Ele dá o tom do humor. E aí, eu tava pronto, aí uma mãozinha bateu aqui assim no meu ombro, né, e era a primeira vez que eu tava tendo um encontro com eles. Quando eu virei, eram os filhos do Mussum. E eles olharam para mim caracterizado e falou, pai, benção, pai. Naquela hora... Eu comecei a chorar, eles começaram a chorar, a gente se abraçou e ficou ali comovido. Aí eu falei, Silvinho, não vai dar pra rodar agora não, vou precisar de um tempo pra me recompor. Ele falou, tá emocionado? Nonato, liga a câmera, Nonato, eu quero assim, viado, vai agora, vou fazer agora.
E foi assim que
foi. Foi assim que foi.
E a voz dele é exatamente.
Exatamente assim.
Pô, Silvinho, parabéns, cara. Vem cá, antes da gente... Deixa eu provocar aí, você, como é que é?
Fazer o...
Isso era do Mussum mesmo.
Era do Mussum ele fazendo isso. É. Ele foi quando ele foi... Né? Que era uma... Ele brincava com essa coisa de ter o lábio grande, né? Então ele sempre fazia essa coisa do... Batia, não é assim não, senhora. Não é assim não.
Vem cá, você... A gente falou do seu stand-up, que você...
Sim, sim.
Deve ser um exercício muito legal. Por que que se chama Me Perdi no que eu tava falando?
Ah, o show novo... É porque...
Perdeu!
Eu tô no terceiro show, indo pro terceiro show solo agora, né? Que é esse. Então, todo show solo eu tento colocar o nome do show com uma metalinguagem que se justifica dentro do... O nome vai se justificar dentro do show. Então, o primeiro que se chama Ledo Engano é assim, não se justifica dentro do show. E aí tem dois sentidos, o último que eu lancei, que é Nesse Minha Vida Dependesse Disso, também tem dois sentidos. E esse é Me Perdi no que eu tava falando, porque eu acho que eu cheguei num momento na minha vida que eu me perdi no que eu estava falando, tá ligado? Que eu tinha uma linha para seguir e me perdi, e porque eu tenho TDAH. Então, o tempo todo no show, vou e volto nos assuntos, aí me perco, volto de novo. É proposital agora, né? Uhum. Mas na minha vida, normalmente, não é, porque é um transtorno, né? Não tem muito o que eu fazer.
Mas o teu TDAH tem alguma coisa a ver com o seu talento, você acha? Com o seu dom?
Cara, eu acho que sim, por conta de alguns dos sintomas. Tipo, a obsessão que eu tenho em alguns assuntos, e aí quando a comédia é um deles, então ficou obcecado você aprende mais, você vai trazendo, né, mais informação, mais conhecimento, e isso, obviamente, vai me ajudar mudar dentro do que, né, do que eu tô me propondo a fazer.
O que ele tá chamando de obcecado é cu de ferro.
Você
ficou 10 anos para fazer Mussum. Qual é a próxima história negra que você quer levar para o cinema, que você gostaria de fazer ou gostaria de ver feita?
Ah, tem muitas. Eu acho que precisa... Eu tenho alguns sonhos perdidos aí que eu quero ainda vivenciá-los, ou no cinema ou no teatro. Quero muito ver se a gente consegue fazer um trabalho focado no Abdias do Nascimento, que eu acho necessário demais. Milton Santos, meu Deus, como eu gostaria de vivê-lo. E tem um projeto que eu vou falar em segredo aqui. Fiz Histórias Negras. Aí agora eu vou contar um projeto que eu já tenho também há mais de 10 anos. E eu quero tentar ainda vivê-lo, que é escrever a história do Candeia e fazer o Candeia, que eu acho que depois...
Você falou, eu vi o Candeia na tua cara.
O Candeia.
Tá pronto.
Já tive alguns encontros com a Selma, com a filha dele. Pô, quero
vamos
fazer.
Aproveitar agora a onda e o grande sucesso que há de ser Mussum. E vamos de Candeia, vamos em frente.
Ouviu o Silvio Guindani?
Ouviu o Silvio Guindani? Tem negócio de atuar, não, vai dirigir agora. Vamos lá, vamos fazer uma chamada pro público. Vocês, como Mussum, chamam, convidam o público para ver Mussum. Eu vou convidar. É o seguinte, vocês têm que ver Mussum Filmes. É um exemplo de realização do cinema brasileiro, do que o cinema brasileiro já pode fazer e faz. Excelência em todos os aspectos. E, inclusive, não contratou nem ator. Contratou Cavalo Mediúnico. Eles baixaram o Mussum. Quer ver? Chama aí.
É. Olha só, gente. Nós estamos passando por aqui para fazer um convite para vocês.
Dia 2 de novembro?
Dia 2 de novembro. Estreia o quê? Estreia o quê?
Mussum Filmes.
E a gente quer ver vocês, ó, ocupando todas as salas.
Não deixa de assistir Mussum Filmes. Garantia de diversão e emoção. Beijo, tchau.
Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.